passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus, a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos a Ti. Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que ouve as nossas orações. E como é bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença nesse culto. Culto é para nós extravasarmos na Tua presença. E Tu és o Deus, Senhor, de planos infalíveis para a nossa vida. Nós Te glorificamos, Senhor, em saber que Tu tens o melhor para nós. O louvor vem agir na nossa vida, no nosso interior. Quantas vezes nós estamos louvando e o louvor está enchendo o nosso coração de paz, nos dando dimensões tão gloriosas vindas de Ti. E quando nós passamos aquele período louvando e vamos ouvir a Tua palavra, oh Senhor, que maravilha, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é gloriosa, a Tua palavra vem trazer um ânimo novo, a Tua palavra vem trazer direções e até respostas para uma série de questionamentos que nós estamos lutando ali para encontrar uma resposta, e a Tua palavra traz essa resposta tão necessária. Então o culto é lugar de adoração, mas também o culto é lugar de nós recebermos de Ti. E para nós recebermos, é preciso que nós estejamos ligados em tudo que Tu vens falar conosco. Oh Deus, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então a Tua palavra nos alicerça, nos dando direção certa, nos fortalecendo na caminhada. Senhor, e nós nos alegramos grandemente em ouvir a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática em nosso viver. E nesse culto tão glorioso, tão especial, toma a vida do pastor Eliel em Tuas mãos, toma a vida do Fábio, toma a vida de cada um em Tuas mãos, que cada um seja usado grandemente, que tu uses a voz dos teus filhos para trazer aos nossos ouvidos uma palavra revelada vinda de ti. E quando terminar esse culto, nós com toda certeza vamos poder dizer: Deus falou comigo, Deus plantou no meu coração aquilo que eu estava tanto precisando. Nós te glorificamos, te exaltamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor. Se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será.
Tá aí, Grupo Logos, obreiro aprovado. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus amados, a graça e a paz do Senhor. Muito bom estar contigo, Eliel. Você é um pastorzão abençoado. Deus te usa de uma forma gloriosa e a gente se alegra em ver isso. Fábio Silva, um homem comprometido com Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso dá confiança a cada um de nós para sabermos que estamos no lugar certo. Michel, também muito comprometido com o que faz. Nós glorificamos a Deus com isso. E Débora Lira, gosto muito de ouvir a Débora Lira, uma voz tão abençoada, também uma serva do Senhor, comprometida com o Senhor, isso é muito bom. E vamos ter para a nossa meditação hoje a leitura lá no texto de Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32. Que o Senhor esteja nos conduzindo e nos abençoando.
Pois é, gente, olha, nessa noite maravilhosa de domingo, daqui a pouquinho o querido pastor Eli Alves de Souza vai estar pregando aqui a palavra de Deus. Mas antes, privilégio de receber aqui nesta noite o querido pastor Humberto Siqueira. Ele tem um assunto muito importante, quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir o querido pastor Humberto Siqueira.
Graça e paz, eu sou o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista do Calvário em Três Rios, Rio de Janeiro. Eu estou passando por aqui mais uma vez para compartilhar algo de Deus para a sua vida. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador? A Rádio Melodia já está há 31 anos no ar pregando o Evangelho. Eu participo disso há 25 anos e sou um testemunho vivo de quantas pessoas têm sido alcançadas pelo Reino de Deus. O culto Cristo em Casa, que agora é uma igreja Cristo em Casa, tem entrado em milhares de lares por todos os lugares. Mas agora há um projeto da Rádio Melodia que passou a ser Rede Melodia. Há um grande projeto de pregação desse Evangelho nos quatro cantos do país. E você pode participar disso. Eu tenho certeza que você que ouve a rádio, você que participa dos cultos Cristo em Casa, reconhece o valor da Rádio Melodia. Agora você pode ser um cooperante, você pode ser um participante desta bênção no Reino de Deus. Escute esse testemunho agora de alguém que foi alcançado pela Rádio Melodia, pelo Cristo em Casa.
Venho saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Marcelo, aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou nesse exato momento agora assistindo o culto Cristo em Casa. Eu já assisto esse culto Cristo em Casa já há uns 4 anos. E o momento que mais me ajudou esse culto, a palavra, a oração, foi quando eu estava com depressão, síndrome do pânico, do medo. Então, toda noite eu assisti esse culto. E através desse culto, através da palavra, da oração, unindo minha fé com a fé dos irmãos, eu fui curado. Hoje eu me encontro curado já há uns 2 anos, para a glória de Jesus. Então, quero agradecer a Rádio Melodia por estar proporcionando esse culto aí todos os dias, às 10 horas da noite. A paz de Jesus, curado para a glória de Cristo. Um abraço.
Por isso, e por outros tantos motivos, eu pessoalmente escuto de pessoas como elas foram abençoadas ao participarem do Cristo em Casa, ao ouvirem a Rádio Melodia. Então eu quero convidar você para ser um doador, para ser um cooperante dessa missão, porque é uma missão da igreja. E a igreja Cristo em Casa leva essa missão até você. Então agora, se você quiser, pegue um papel, pegue uma caneta, se estiver com o seu celular, anota aí o Pix, a chave do Pix, 21 99907 0097. Igreja Cristo em Casa. Ao doar, ao cooperar, acredite, você vai estar ajudando a Rádio Melodia a chegar mais longe, a ir para outros lugares, a chegar a pessoas que talvez não conheçam o Evangelho, que muitas vezes têm dificuldade de ir até uma igreja, mas ao assistir o culto, a Igreja Cristo em Casa é impactada pelo poder de Deus. Eu estou convidando você a participar deste projeto e ser uma bênção conosco na vida de tantas pessoas. A Rede Melodia, espalhada pelo nosso país, precisa crescer ainda mais. Mas é necessário que nós tenhamos pessoas doando, abrindo o coração. as contas de luz, as despesas são muito altas para se manter uma rádio funcionando e para chegar a outros lugares. A Rede Melodia precisa da sua ajuda para a manutenção e para a expansão do reino de Deus através da sua vida. Anote aí mais uma vez, 21 99 907 0097, é a chave Pix para você cooperar. Você pode fazer isso agora. Entre no site da igreja, www.igrejacristoemcasa.com.br, e você vai conhecer a Igreja Cristo em Casa. Você que todas as noites assiste o culto às 22 horas, é impactado, abençoado por Deus, eu sei que vai abrir o seu coração agora e vai passar a ser um doador atuante, um doador que estará sempre conosco nesse projeto. Alcance mais vidas doando, cooperando para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso mesmo, Fábio. Os nossos aniversariantes merecem ser homenageados. Com muita alegria que estamos aqui para abraçá-los, para homenageá-los, para desejar tudo de bênçãos. Priscila Muniz dos Santos, parabéns para você. Ivone José Amaro, Ângelo Limas Leme, também a Lúcia Moraes Melo, Guilherme Costa da Silva, Daniele Alves Ferreira, Daiana Rosa da Silva Gomes, Luiz Cláudio Azevedo dos Santos, Emerson Santos de Oliveira e Marta Maria Pinheiro da Silva. Um versículo para você meditar é aquele que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Felicidades.
Pra enxergar além.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Muito bem, Fábio Silva, estamos aqui sim, já cheguei aqui com os nomes dos nossos ouvintes que nos pedem oração, pede para que oremos por ele. Nós vamos apresentar esses nomes e essas vidas ao Senhor. E hoje quem estará orando com os nossos ouvintes e por nossos ouvintes é o pastor Eli Alves de Souza. Estaremos orando então pelo Wanderson de Paradas de Lucas e toda a família, Kátia Celestino de Jardim Primavera, Duque de Caxias e família, Tânia de Itaúna, São Gonçalo, Suzana de Vista Alegre, também a avó que precisa de cura, o Josimar Melo de Campo Grande pede oração pela abertura de uma porta de emprego e toda a família, a Marlúcia de Itu, São Paulo, precisa das nossas orações, e a Rosana de Belo Horizonte, Minas Gerais, está ligada conosco, aguardando esse momento de oração.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Temos agora, com certeza, inúmeras pessoas que estão de joelhos dobrados diante de ti. Deus, a tua palavra é rica em promessas. Tu supres o necessitado, tu levantas o abatido, tu curas o enfermo, tu fazes o paralítico andar, tu trazes alegria ao coração que está amargurado, depressivo, tu tiras a ira e dá o sentimento de amor e perdão, tu trabalhas através da tua palavra, tu vens, Senhor, encher o nosso coração de paz, e tu queres que nós entendamos o que é obediência. Obediência é fazer aquilo que tu nos falas, que tu nos ensinas, é a direção que tu dás para nós. E agora nós vamos colocar em prática, vamos ser obedientes, fazendo aquilo que tu vieste falar conosco. Então, Senhor, que hoje seja uma noite de milagres, que hoje seja uma noite de grandes vitórias. Que hoje seja uma noite onde cada um possa levantar as mãos em direção ao teu trono e dizer: Senhor, meu coração é grato a ti, porque o milagre tu enviaste e está acontecendo na minha vida. Senhor, pelo teu poder eu profetizo que o mal que me afligia está indo embora agora. Porque, Senhor, quando tu falas, a tua palavra se cumpre na vida de cada um de nós. Então, queridos, deixa Deus agir na sua vida nesse culto. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. O que vem sendo falado, vem da parte do Senhor. E é o Senhor revelando. Então, essas palavras precisam ter lugar no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é aquela água cristalina que vem limpando, jorrando, para que nós alcancemos uma vida gloriosa. E a palavra vem dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, quando você ouvir a palavra no culto, essa palavra vai queimar no teu coração. Você vai engrandecer ao Senhor e você vai dizer: Senhor, eu sou grato a ti, porque eu estou sentindo o teu operar na minha vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gosto muito de estar meditando na Bíblia, na palavra. Eu gosto muito. Gosto muito porque a Bíblia é o manual de Deus para o bom funcionamento do homem. Eu gosto muito porque Deus pensou em tudo. Eu não tenho dificuldade de fazer, de procurar fazer aquilo que o Senhor dá a direção para que nós façamos. E quando Deus diz para não fazer, eu não vou entender que Deus está me proibindo de alguma coisa. Quando Deus diz não faça isso, é o cuidado de Deus para nós não sofrermos consequências amargas. E às vezes a pessoa pensa que Deus está proibindo. Deus não proíbe nada. Proibição é do lado de lá do muro. Não tem proibição com Deus. Com Deus é ensinamento. Então, Bíblia não é livro de julgo, de proibição. A Bíblia é um livro de ensinamento. A Bíblia precisa ser jogada fora para se escrever outro livro? Não, precisa não. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra de Deus, a revelação bíblica, as escrituras sagradas, ela traz para nós tudo de bom. Tudo de bom. Eu tenho já algum tempo que sou servo de Deus. Eu nunca tive dificuldade de procurar colocar em prática aquilo que Deus fala para eu fazer. Nunca tive dificuldade. Tem gente que lê a Bíblia para procurar algum defeito, alguma contradição. Eu procuro ler a Bíblia, eu gostaria até de ter lido mais ainda a Bíblia. Acho que eu ainda chego à conclusão que eu estou lendo pouco e conheço pouco da Bíblia. Eu gostaria de conhecer mais. Por isso é que eu não paro de ler a Bíblia. Eu não paro de estudar a palavra. Porque quanto mais eu me dedico para estudar a palavra, mais eu vou aprender, mais vai ser bom para mim. Se vai ser bom para mim, vai ser bom também para minha família. Então, eu coloquei como uma prática eu estar estudando a palavra. Eu tenho prazer de estar estudando a palavra. Eu gosto, eu amo. Eu não faço por obrigação, eu faço porque eu amo fazer tudo isso aí. A minha vida é uma vida muito corrida, muito ativa. Mas também eu não sei ficar parado. Não gosto de ficar parado. E eu gosto de fazer a obra do Senhor. Eu me realizo fazendo a obra do Senhor. Então você vai observar que se você ama o Senhor, é impossível você amar a Deus e não amar as Escrituras. É impossível você amar a Deus e não amar a Bíblia. Por quê? Porque a revelação de Deus a nós está na Bíblia. Está na Bíblia. É a Bíblia que traz a revelação do Senhor. Tanto que João 8,32 traz uma revelação extraordinária. É a palavra do próprio Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. Conhecereis a verdade vos libertará. Aonde eu vou conhecer a verdade? Na Bíblia. Quando a gente estuda sobre seitas heréticas, você vai encontrar religiões onde o líder disse assim: eu estou à procura da verdade. Estou à procura da verdade. E a pessoa era chamada de quê? Iluminado. Iluminado é porque não tem luz própria. Então, duas coisas importantes. Jesus não disse: eu estou à procura da verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. E Jesus não disse que ela era iluminado. Jesus disse: eu sou a luz da vida. E quem quiser andar comigo, não andará mais em trevas. Então, luz é o oposto das trevas. Então, o Senhor, ele nos dá a direção. E tudo isso está na Bíblia, está na palavra. E a palavra de Deus, o ensinamento bíblico, tem o poder de Deus em Cristo para a vida de cada um de nós. Poder de quê? Poder para libertar. Poder de quê? Poder para curar. Poder de quê? Poder para nos transformar novas criaturas. Poder de quê? Para trazer a paz. Poder de quê? Para trazer alegria. Poder de quê? Para nós sermos vitoriosos. E o Senhor traz na Bíblia toda a revelação para nós não sermos pegos de surpresa pelos laços que o inimigo vai armando. E lá no Salmo 91, a própria palavra vem dizer, se você não viu o laço, o Senhor já desfez o laço que o inimigo tinha colocado para te prender. Então, o que a Bíblia vem dizer? Olha aí. O Senhor desfaz o laço do passarinheiro. O Senhor desfaz. O Senhor não deixa que a maldição chegue na tua casa. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Veja. O Senhor te protege, te mantém em pé. Pode cair 1.000 ao teu lado, 10.000 ao outro lado, mas você não será atingido. Quantas promessas? Quantas promessas? E o homem está querendo jogar a Bíblia fora? Mas por quê? Porque a pessoa pode falar de Deus, mas não ter comunhão nenhuma com Deus. O homem fala de Deus, mas cadê a vida nas mãos de Deus? Falar de Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra. É o que eu digo, muitas vezes, uma pessoa fez uma faculdade de teologia, mas não se converteu. Aí quer dar aula de teologia. Como é que a pessoa vai falar de Deus se ele não conhece Deus? Começa a surgir o ensino errado, falsos mestres. Começa a surgir essas sugestões erradas. Quando Deus faz uma promessa, eu entendo dessa forma. Deus me fez uma promessa, o milagre já está ali determinado. O aceite do Senhor, a aprovação do Senhor está dentro daquela palavra. Então eu vou esperar um milagre. Eu não vou orar, Senhor, se é da tua vontade. Não, da vontade do Senhor é, ele já fez a promessa. Eu preciso ter fé para esperar o tempo de Deus para o cumprimento daquilo que ele falou. E a fé me ensina a eu ter equilíbrio, a eu não ser ansioso, a eu não ter pressa. Hoje as pessoas querem fazer tudo rápido, tem pressa para tudo. Tem pressa para tudo. Né? E a Bíblia diz que é preciso nós sabermos esperar. Tem pessoas aí que já arrancou a folha do Salmo 40. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo lá, esperei com paciência no Senhor. A pessoa diz que não sabe esperar. E a mesma pessoa diz que não tem paciência. Duas coisas primordiais para nós sabermos esperar o milagre acontecer. Não adianta eu ter pressa, porque Deus vai agir no tempo certo, no tempo kairós. Não é no Cronos, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Então eu não vou ter pressa. Eu vou aprender a depender de Deus. O que que a palavra fala lá no Salmo 37? Confia, entrega e descansa. Sabe o que é descansar? Se veio um problema, um vento contrário sobre a sua vida, mas você foi no altar, entregou aquela situação ao Senhor, então você confia que o Senhor já assumiu o comando das ações e você não vai ficar mais oprimido por causa daquela situação constrangedora que vem sobre a sua vida. Não vai. Se você entregou, você já não vai perder mais noite de sono. Você não vai estar falando do problema, engordando o problema. Você não vai. Porque você entregou. Se você entregou, é porque você colocou a tua fé em prática. Então você vai descansar no Senhor. Descansar não é deitar na rede e beber água de coco. Não é isso não. Descansar é não ser mais amufinado pelo problema que surgiu. Você está ali, ligado com o Senhor, debaixo da direção do Senhor. do Senhor. Aí, de repente, você vai ouvir o louvor dizendo que essa luta vai passar. Oh, é Deus falando contigo, tenha calma, não se aflija, tenha paciência, aguarde. Agora, se você diz que não sabe esperar e não tem paciência, você já está na contramão do que a Bíblia fala. Então a gente precisa aprender a esperar com paciência. E quando é que você aprende a esperar com paciência? Quando você espera, confia, entrega e descansa. Olha aí. Entrega, descansa. E aí vem surgir aquilo que o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da opressão, da crise, do vento contrário, do mar tempestuoso. Parece que vai afundar o teu barco. Não vai, teu barco não vai afundar. Se o Senhor está no teu barco, meu filho, você vai chegar do outro lado em segurança. O inimigo não vai poder fazer nada contra você. Por quê? Porque você está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Agora entenda uma coisa. Nós somos feitos e conduzidos pelas nossas escolhas. Uma escolha errada vai trazer momentos amargos. A pessoa sofre, traz perdas, traz momentos tumultuosos. A pessoa deita, mas não consegue dormir. Por quê? Porque a mente não desliga. Fruto de uma escolha errada. Pensamentos errados. Acabou fazendo o que não deveria fazer. Tem um preço? Tem. Tem uma consequência? Tem. E muitas vezes a consequência é amarga. É amarga. E a pessoa às vezes ainda tem um desplante de dizer: por que que Deus está permitindo isso na minha vida? Não, Deus não queria isso para você. Você procurou com as próprias pernas. Você é responsável por aquilo que está acontecendo. Entenda. Entenda. A Bíblia nos alerta. Alerta. Agora, se eu não estou feliz com o que eu estou vivendo, eu preciso analisar os meus conceitos. Eu preciso fazer o levantamento do que eu estou fazendo. Eu não estou vivendo bem, não estou alegre, estou no desânimo, estou na amargura, estou entrando em depressão. Mas o que é que eu fiz? É Deus que está trabalhando contra mim? Não é não. Não é não. Eu estou tomando atitude que Deus não aprova. Então, mas eu estou vivo. Outra coisa, estamos no início de um novo ano, 2025. Deus deu a oportunidade da virada do ano. Mas como eu posso chamar de novo ano trazendo coisas velhas? Trazendo amargura, tristeza, escravidão, prática de pecado. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Eu? Se você ler Juízes 14, você vai ver. Sansão foi um escolhido desde o ventre da sua mãe. Cresceu, se tornou um líder extraordinário. Mas adulto, ele era um escolhido do Senhor, consagrado ao Senhor, com voto de nazirado. Mas qual foi o problema de Sansão? As paixões carnais. Paixões carnais. O próprio pai disse para ele: meu filho, tem tanta menina, tanta moça boa no meio aqui do nosso povo. Você vai procurar mulher lá no arraial do inimigo? Eu fico imaginando o que que Sansão deve ter falado para o pai. Meu pai, eu sou adulto, eu sou homem, quem cuida da minha vida agora sou eu. Então, ainda era mal criado com o pai. O pai queria dar uma orientação para ele não entrar no erro. Mas ele já estava atolado no erro. Já estava. Então, você observa o seguinte, olha aí. Ele deixou as paixões da carne crescerem na sua vida. E acabou sendo um joguete nas mãos do inimigo. Era isso que Deus queria para Sansão? Porque hoje tem um perigo, tudo é propósito. Ah, você está passando por isso? Deus tem um propósito. Ah, você está mal, perdeu tudo, Deus tem um propósito. Meu irmão, cuidado, nem tudo é propósito de Deus. Nem tudo é propósito de Deus. Tem muita gente credenciando ao propósito sofrimento, porque é fruto de uma escolha má, uma escolha ruim. Quando você olha a vida de Judas Iscariotes, Lucas 15, você vai observar o seguinte. Ele podia chegar para os sacerdotes e falar, não, eu sou servo de Jesus. Eu fui chamado para ser discípulo, apóstolo. Eu vou honrar o valor que Jesus deu à minha vida. Mas não. Ele olhou mais para o dinheiro. Olhou para o dinheiro. E devido ao dinheiro que foi oferecido a ele, ele traiu a confiança de Jesus. Aquele dinheiro fez com que ele comprasse um terreno, um campo. E o próprio terreno, o próprio campo, serviu de cemitério para ele. Mas por quê? Judas veio para trair Jesus e Jesus chamou Judas de amigo. De amigo. Não é porque Jesus não sabia? Não, Jesus sabia. Jesus já sabia há algum tempo que Judas era problema. Mas o Senhor deu inúmeras oportunidades para que Judas mudasse de vida. Mas ele queria transformação de vida? Não, não. Pecado dominava a vida dele. Se ele houvesse se arrependido, haveria mudança de vida. Arrependimento leva a mudança de vida. Mas o remorso não. Remorso leva ao suicídio. Então o peso de culpa sobre Judas levou Judas ao suicídio. Então Deus criou Judas para lá na frente se suicidar? Não. Jesus chamou Judas para ser apóstolo. Veja, o título de apóstolo, de discípulo, transformou a vida de Judas? Não. Título dentro da igreja não transforma a vida de ninguém. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo hoje, pode ser o que for. Mas se não tiver encontro com Jesus, continua perdido. Não é o título que transforma. É o encontro com Jesus que nos transforma. A pessoa precisa saber isso. Tem muita gente lutando dentro da igreja, faz até política dentro da igreja para alcançar um título dentro da igreja. Mas título não transforma ninguém, não. O que transforma a nossa vida é um encontro com o Senhor Jesus. E você vai ver muitas vidas assim. O pródigo saiu de casa, mas voltou para a presença do Senhor. Abraão foi chamado pelo Senhor. Levou Ló, não era para levar, porque o Senhor diz, deixa a tua parentela. E Ló era sobrinho. E ele levou Ló. Depois lá na frente, Ló cresceu também. Porque Deus abençoa quando a gente está perto de pessoas que nos abençoam. Se você cola com a pessoa que é bênção, é impossível você não ser abençoado. Porque a bênção que vem sobre a vida da pessoa, que a bênção vai respingar em você. Você vai ser abençoado. Por quê? Porque anda com a pessoa abençoada. Mas Abraão ficou tão passado que disse para Ló, com os problemas que foram criados, com Ló e os empregados de Ló. Ó. E aí Abraão falou, escolhe o que você quer. E Ló cresceu o olho, viu que a área de Sodoma e Gomorra, as proximidades eram uma terra rica, terra verde, bonita. E ele falou para Abraão, eu quero aquela parte lá. E Abraão ficou, aparentemente, com a pior parte. Quem é que tinha direito de escolher ali? Abraão. E Abraão não tinha nem necessidade de defender e de dividir nada com Ló. Não tinha. Mas Abraão era um camarada que sabia amar, respeitava o outro, porque quem ama sabe respeitar o outro. E falou, então, você escolhe o que você quer. Deu a prioridade de escolha para Ló. Quando Deus deu para Abraão, Deus não deu para Ló. E Ló escolheu lá as proximidades de Sodoma e Gomorra. E, aparentemente, Abraão ficou com a pior parte. Mas, o que que acontece? Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ou seja, Abraão aprendeu a ser obediente ao Senhor. Quando o Senhor o chamou, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão não sabia nem para onde ia, mas ele sabia o Deus que o estava chamando. Ele não pegou o GPS para procurar saber, Senhor, onde é esse lugar que tu está me levando? Deixa eu ver se tem escola para os meus filhos. Deixa eu ver se tem isso. Deixa eu ver se tem aquilo. Deixa eu ver se tem prosperidade. Deixa eu ver se tem comércio por perto. Será que tem uma padaria? Será que tem um açougue? Meu irmão, não teve isso não. Abraão confiou de uma forma total no Senhor. Dependência total do Senhor. Então, ele foi porque ele sabia o Deus que ele estava sabendo, servindo. O Deus que o estava enviando. Meu irmão, se você conhece o tamanho do teu Deus, se você sabe a dimensão do teu Deus, você não vai ter dúvida nenhuma de ouvir e obedecer a esse Deus. E outra coisa, a pessoa pensa que as oportunidades vão estar sempre batendo a porta. Tem oportunidade que não se repete. Então o que é preciso? É preciso que nós saibamos aproveitar as oportunidades. Deus dá oportunidade, mas eu não sei aproveitar a oportunidade que Deus está dando. Deus deu oportunidade, mas eu estou preso em outras situações. Como é que eu quero a bênção? Eu estou semeando errado. Se eu semeio errado, eu vou colher o que eu não quero. Mas eu semeei. E lá em Gálatas, a palavra de Deus está dizendo lá, ó, você vai colher aquilo que você planta. Então, é consequência da minha escolha. É consequência das decisões que eu tomo. E muitas vezes a pessoa toma decisão sem orar, sem buscar o Senhor, sem pedir a direção do Senhor. Aí está o grande problema. Aí está. Mas no meio disso tudo, para um pouco e pensa. Talvez no momento dessa mensagem, você, o Espírito de Deus esteja falando contigo e você está pensando assim, eu estou precisando de mudança. Eu estou precisando tomar uma atitude. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não desistiu de você. Deus continua te amando. Se você não está ouvindo Deus, é porque você está fora de sintonia. Então você precisa voltar à sintonia com Deus. Voltar à sintonia, voltar à comunhão. É o que o Senhor falou lá em Apocalipse 2. Volta ao primeiro amor. Você está precisando voltar ao primeiro amor. Você está frequentando igreja, mas você está fora do primeiro amor. Volta ao primeiro amor, meu irmão. E o que, que a palavra de Deus diz lá em Éfeso? Lembra de onde você caiu, onde você escorregou, onde você tropeçou, o que que ocasionou teu afastamento com o Senhor. Se arrependa, volta à presença do Senhor, volta ao teu primeiro amor. Por quê? Porque você foi criado, criada para a glória de Deus. E por que que você perdeu a comunhão? Porque você no momento está na posição errada. Mas hoje o Senhor está estendendo as mãos sobre a sua vida. Não perca a oportunidade. Creia, tome posição, que o Senhor te abençoe.
lábios nunca sairá um sim a tudo aquilo que deseja ocupar o teu lugar dentro de mim, porque sou povo escolhido teu, sou propriedade particular. Eu conheço tua voz quando chamas o meu nome. Sinto a minha alma estremecer. Eu carrego em minha vida a glória do Deus de Israel. Não me curvo ao pecado, levanto a bandeira, prefiro ser fiel. Minhas vestes já lavei, não vou me contaminar com manjares, com altares que não servem pra te adorar. Minha essência em mim, não provarei os manjares do mundo de qualquer maneira. Eu não vou ficar, eu não sou daqui, o céu é o meu lugar. Não me conformo com a iniquidade, a avareza, a mentira. Eu não tolero Jezabel, estou armado contra a Babilônia, revestido pela armadura de Deus.
Aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.